Amém? Quantos estão felizes nessa tarde? Aleluia, estou muito feliz de estar aqui, queridos. Ver o que Deus está fazendo. A igreja do Senhor não para, amém, queridos? E é uma alegria estar aqui junto com Marcelo, pastor Marcelo, junto com a Alessandra e junto com alguns irmãos, Jonas, alguns irmãos também aqui vieram vir minha agenda aqui, ó. Pessoal da Vila Mariana, tem um casal aqui abençoado. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom, amém? Queridos, eu não sei se você sabe, mas a igreja de São Bernardo, ela surgiu primeiramente no coração de Deus, amém? E após isso, o Marcelo e a Alessandra começaram uma célula deles numa casa onde eles começaram a reformar, e que é a casa justamente que eles compraram onde eles moram lá, né? E aí começou, a célula começou lá em São Bernardo, aí começou também uma célula ali na casa do Jonas, que era na região ali na divisa com São Caetano, e aí no final das contas, a igreja de São Bernardo surgiu e avançou, e eu quero dizer para você que é muita alegria eu estar aqui vendo a quantidade de pessoas que estão aqui juntos hoje, e que Deus está acrescentando. Você está preparado para receber muita gente aqui nesse prédio?
Amém.
Quantos estão preparados?
Amém?
Sabe, queridos, Deus vai acrescentar muita gente aqui. Vai ter problema de cadeira. Vai ter problema de espaço. Sabe, Marcelo, eu quero dizer algo para você, que eu creio que até o final do ano que vem vocês vão ser 300. Tá gravando isso aí? Mas eu creio que também que depois de um ano vocês vão ser 500. Sabe por quê? Porque quem dá o crescimento é Deus. Sabe, eu e você apenas plantamos. Eu falo que eu e você apenas plantamos, nós apenas regamos e apenas colhemos. E aquilo que Deus faz é o quê? Dá o crescimento. Aleluia, esse é o melhor rebanho, ó. Glória a Deus. Jesus é bom. Olha para essas crianças que estão passando aqui, ó. Isso é poderoso demais, queridos. Ensina o caminho que ela criança andar, para que chegue lá na frente, ela não se desvie dele. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Os meus filhos nasceram dentro da igreja. As orações, eu levava eles de Santo André para o prédio da igreja às 4 horas da manhã para orar, uma vez por semana. E eu quero dizer que eles são crentes hoje. Servem na igreja, estão na célula, são cheios de Jesus. O meu pequeno da mesma forma. Eu tenho, para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. Eu sou Ricardo, eu sou da Alemanha, moro na Alemanha, moro em Berlim. Eu estou há 3 anos e meio lá, sou casado com a Vanessa. Hoje faz 22 anos que eu estou casado. Amém? 22 anos. Mas eu estou junto com ela já há 27 anos. Né? 27 anos, era uma criança, né? Quando comecei, não parece, mas eu já tenho 47 anos, vou fazer 48. O pessoal falou: nossa, pastor, você parece que está mais novo. Eu falei assim: são os cremes e o frio. O frio conserva a gente, né? Dentro, quando você põe alguma coisa na geladeira, ele dura um pouquinho mais, né? Amém? Mas eu estou lá em Berlim, né? Na cidade de Berlim, mas nós também temos obra na cidade de Frankfurt, nós temos também igreja na cidade de Hamburgo. Nós temos também igreja na cidade de Bardukheim, na região de Pfalz. Esse é um nome estranho para você, mas talvez você conheça pela região do vinho, lá na Alemanha. Então nós temos 4 igrejas, também temos uma célula lá junto à próxima Augsburg, que fica a 50 quilômetros de Munique. Então Deus tem feito grandes coisas, né? Eu louvo a Deus porque Nada pode parar a igreja do Senhor, queridos. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E quando nós dizemos isso, não é só um jargão, porque a palavra de Deus diz isso. E você é a igreja. Eu e você somos a igreja. Sabe, não é esse prédio, não é esse lugar, não é essa estrutura. Nós não somos templistas. Sabe, hoje nós começamos lá em Hamburgo há 3 anos. Em Hamburgo, não, em Berlim, há 3 anos. Nós éramos em torno de 20 pessoas, né? E com uma célula. Depois de 3 anos, nós somos em torno de 85 pessoas. E também estamos com 5 células. E algo muito poderoso aconteceu para nós esse ano, porque nós sempre compartilhávamos prédio com outras igrejas. E nós nunca tínhamos condição de ter o nosso próprio prédio. Hoje, nós entramos no início desse ano, 2021, nós entramos num prédio somente nosso. Não é um prédio ainda comprado, mas é um prédio. Sona, pode aplaudir o Senhor. Amém? Aplauda o Senhor. E eu quero dizer, tudo que é de Deus, Ele cresce. Ele começa pequeno, avança e cresce. Eu só falo para o Senhor: Senhor, só não me deixa atrapalhar, me tira da frente, para que o Senhor possa fazer, para que o Senhor possa manifestar, para que o Senhor possa agir, que não sejam os meus pensamentos, a minha forma, mas seja a forma que a igreja tem que avançar e ser estabelecida. E eu louvo a Deus por isso, né? Nós fizemos um jejum, né? E no final do jejum nós fizemos uma grande feijoada lá no prédio. É poderoso. Eu cozinhei a feijoada, irmãos. Nós tínhamos quase 70 pessoas no prédio comendo feijoada nesse dia. E foi algo poderoso. Os irmãos falam assim: não, pastor, a gente precisa jejuar mais. Eu falei: por quê? Eu falei: então veja a motivação do seu coração. Amém? Mas eu estou apenas dando um relatório para você, para você entender aquilo que Deus tem feito. E para quem não me conhece, eu era pastor lá na Vila Mariana, do prédio da Vila Mariana. Eu acompanhava mais 17 igrejas, né? Eu era supervisor de mais 17 igrejas. Igreja da Vila Mariana, quando eu saí de lá, ela estava com em torno de 1.000, 1.100 pessoas. E Deus me levou para pastorear uma igreja com 23 pessoas. Sabe por quê? Porque Deus enviou. Porque Deus falou para ir. E sabe, o melhor lugar para que você esteja e para que eu esteja é no centro do coração e da vontade de Deus. Então, quando Deus fala para você: ó, o melhor lugar é lá, eu quero você lá, não importa, sabe, eu não estou para ser reconhecido porque é Cristo que precisa ser reconhecido, eu não estou para ser exaltado porque é o Senhor é que precisa ser exaltado. Então, lá, eu sou pastor, lá não temos discipulador, não tem obreiro, não tem nada, é o pastor. Então, eu lavo o banheiro da igreja, eu arrumo as cadeiras, eu limpo a igreja durante a semana. Então eu sou o tudo na igreja lá. Logicamente que estamos edificando, estamos avançando, estamos crescendo. E vamos, e cremos que vai acontecer. Tem alemães chegando. Alemães chegando, querido, que não falam uma palavra em português. E ali eles têm ficado, mas não é por causa da língua nem da cultura, porque... Entendo que eu vou falar algo aqui, querido. E eu sinto da parte do Espírito de dizer isso para você que está aqui hoje. A sua vida e a igreja de Cristo é algo espiritual. Sabe, Deus quer nos tirar de um patamar de visão, de um patamar de sentir, de cheirar, de tocar, de simplesmente avançar. Sabe por quê? Porque as coisas de Deus, elas se movem no Espírito, é na região dos céus. Sabe, Deus quer nos chacoalhar ao ponto de nós enxergarmos as coisas numa visão espiritual daquilo que precisa ser manifesto e liberado. E isso é na sua vida, de uma forma individual, de uma forma particular, nas suas coisas e dentro da sua rotina, daquilo que tem a ver com o seu dia a dia. Então não é algo diferente. Ah, mas porque você é pastor? Não, nós somos uma igreja de ministros, nós somos uma igreja de sacerdotes, nós somos uma igreja onde cada crente, ou ele é habitação, ele é casa de Deus, ele é templo do Espírito Santo, ou ele é um sacerdote, ele tem acesso diante de Deus, ele tem acesso diante do Pai. Sabe, não é o pastor Marcelo que tem o telefone vermelho de Deus. Você tem o telefone aonde você pode adentrar pelo novo e vivo caminho através de Cristo Jesus e simplesmente tocar no Santo dos Santos. E Deus te chama para viver dessa forma. Sabe, eu sinto da parte de Deus dizer algo para a igreja e para os irmãos aqui de São Bernardo do Campo. Os irmãos vão começar a ser chacoalhados. Deus vai começar a colocar vocês em movimento. Deus vai começar a acelerar determinadas coisas na vida dos irmãos. Sabe, o ano que vem é um ano da aceleração. O pastor Aloysio tem profetizado. Sabe, então eu quero dizer que você vai correr 5 anos em 1. Você vai correr 10 anos em 2. Sabe, essas coisas vão se manifestar sobre a sua vida. E isso aqui não é jargão de pregação, não. Entendo o que eu vou te falar. É algo espiritual que Deus quer liberar. Uma visão nova, um ouvir novo. Sabe, há barulho de chuva sendo liberado sobre a sua vida. Sabe, quando a chuva vem, a provisão vem, o sobrenatural vem, a presença vem. Sabe, não se acostume com a presença de Deus. Não se acostume com a medida que você tem. Não se acostume, sabe, mas haja um clamor dentro do seu coração. Não se acostume de ver determinadas circunstâncias ou situações que não mudam. Sabe, hoje eu quero falar sobre 2 caminhos. A minha palavra tem a ver com o caminho dos filisteus e o caminho do deserto. Acho que alguém que mais prega deserto aqui na cidade de São Paulo chama Pastor Wilson. Pastor Wilson é o meu pastor também. Ele é pastor de toda a Europa. Sabe, mas nós precisamos entender algo. Deus nos chamou para viver uma vida completamente livre. Fala para a pessoa do seu lado, Deus te chamou para ser livre. Fala para a pessoa do outro lado, fala assim, você não é mais escravo. Aleluia. Sabe, tem pessoas ainda que continuam escravas de coisas às vezes muito simples. Escravo de um vício, escravo de uma situação, escravo de pessoas, de circunstâncias, escravo de muitas situações que às vezes estão prendendo você. Mas eu quero trazer uma notícia para você nessa noite. Jesus Cristo te libertou na cruz do Calvário, onde o Espírito de Deus está, verdadeiramente a liberdade. E o Espírito de Deus habita dentro de você. Fala a pessoa do seu lado, o Espírito habita dentro de você. E eu quero ler uma palavra e depois fazer uma oração. Abra lá em Êxodo capítulo 13, versículo 17. Vai projetar? Ou não? Não? Tendo o faraó deixado ir o povo, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel do Egito. Amém? Feche seus olhos, quero fazer mais uma oração. Peça para que o Espírito Santo fale com você nessa noite. Pai, em nome de Jesus, Senhor, a tua palavra, Senhor, ela é vida, ela manifesta daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, vem sobre cada coração nessa tarde, trazendo, Senhor, do teu querer, Senhor, trazendo liberdade, trazendo, Senhor, oh Deus, o romper, trazendo unidade, trazendo provisão, Senhor, espiritual, trazendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, sobre cada um dos irmãos, meus irmãos, nessa tarde, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém?
Amém.
Sabe, queridos, todas as histórias na palavra de Deus e na Bíblia, elas estão registradas para que eu e você recebamos luz e instrução da parte do Senhor. E entre várias histórias, eu creio que a história da saída do povo do Egito, E a conquista da terra de Canaã é uma história extremamente rica e cheia de simbologia que aponta para a minha vida e para a sua vida cristã. Sabe, hoje, eu e você, nós somos como o povo de Israel. Nós somos o povo que Deus escolheu. Sabe, se você crê que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida, se você entregou a sua vida para o Senhor, se você já creu no seu coração e já declarou isso com a sua boca, sabe, a palavra de Deus diz que você nasceu de novo, que você é nova criatura, que você é povo de Deus, povo escolhido por conta do amor de Cristo manifesto na cruz do Calvário. Alguém aqui já nasceu de novo?
Sim.
Aleluia. Glória a Deus. Eu sou pentecostal, viu, irmão? Eu gosto de amém.
Amém.
Eu gosto de aleluia. Eu gosto de glória a Deus. Amém?
Amém.
Então você pode isso fala do seu coração. Amém?
Amém.
Aleluia.
Amém.
Amém. Então o povo saiu, queridos, do Egito e foi levado aonde? Ele foi conduzido com o objetivo de ser levado a Canaã. Canaã é a terra prometida. E nós precisamos entender que a Canaã, no Novo Testamento, na Nova Aliança, ele é um símbolo de uma vida de vitória e uma vida de descanso. E eu quero perguntar para você: você tem vivido uma vida de vitória e uma vida de descanso? Nossa, quantos olhos me olhando. Sabe, Deus quer nos levar a viver uma vida de vitória e uma vida de descanso. Mas nós precisamos entender que muitas pessoas, eles saíram do Egito, saíram da velha vida, da vida do mundo, da vida de destruição, saiu do império das trevas, através de Cristo Jesus, e foi levado ao reino do Filho do seu amor. Sabe, o amor de Deus nos atraiu, o amor de Cristo nos conquistou, o amor do Senhor foi liberado sobre as nossas vidas, para nos arrancar do Egito, para nos arrancar de uma vida de destruição e de escravidão. E Ele nos tirou de lá e nos levou para um reino, o reino do Filho do seu amor. Mas a grande questão é: eu posso sair de um lugar e ser colocado em outro, mas eu continuar com a mesma mentalidade, o mesmo pensamento que eu tinha quando estava lá fora. Agora Deus quer nos transformar, Deus quer nos modificar, Deus quer nos libertar, Deus quer nos lapidar, Deus quer nos moldar à imagem e semelhança do seu Filho Jesus. Agora, se nós saímos do Egito, queridos, o Egito precisa sair de dentro de nós. Agora, tem muitas pessoas que conhecem Jesus, elas têm Jesus no seu coração, como centro da sua vida, mas você olha para a vida dele, você fala assim: meu Deus, se a vida de crente é viver como essa pessoa está vivendo, é melhor não ser crente, porque em vez de dar um testemunho, ela dá um tristemunho. Você olha para a vida dele e fala assim: nossa, é muito triste a vida que essa pessoa está vivendo. Não tem, é complicado. Sabe, nós podemos ser crentes, ser salvos, temos a salvação. Sabe por quê? Porque isso foi conquistado por Cristo na cruz do Calvário. Nós podemos crer nisso e andar dessa forma, mas Deus tem muito mais do que a salvação apenas para nós. Deus quer que eu e você vivamos uma vida de vitória. Deus quer que nós sejamos crentes vencedores. Deus quer que nós vençamos e simplesmente vivamos uma vida de descanso, descansando, e isso é a promessa de Deus para nós. Sabe, Deus não quer que você fique prostrado e não desfrute da terra e simplesmente pare no meio do caminho. Sabe, o vencedor é aquele que entra em Canaã. Infelizmente, muitos dentro da igreja, muitas vezes, continuam o quê? Sendo derrotados em muitas áreas das suas vidas. E hoje eu estou aqui para falar para você que Deus te chamou a tomar posse de toda a herança que Ele tem para você. Toda a herança. Quero dizer para você: chega de viver no deserto, Chega de viver longe da herança. Sabe, quando você vai para o deserto, queridos, entenda o que eu vou te falar. O deserto é lugar de sequidão. O lugar é sequidão. Sabe o que é coisa seca? Não há chuva do céu. E o interessante é que a chuva é um símbolo de bênção. A chuva é um sinal de que a água vai cair sobre a terra, e aquilo vai liberar provisão sobrenatural sobre a sua vida. Quando a chuva vem, há a manifestação do liberar de Deus. Então a chuva de Deus manifesta a bênção de Deus. O profeta Elias simplesmente falou: não vai chover por 3 anos e meio, e não choveu. Mas quando Deus falou: vai lá e abre a tua boca e declara que vai chover, e aí ele começou a orar e a declarar, depois de 3 anos e meio começou a ver chuva, porque uma pequena nuvem se formou no céu. Nós precisamos entender que Deus quer liberar uma chuva sobre as nossas vidas. Mas se você continuar andando no deserto, não tem como você simplesmente tomar posse daquilo que Deus tem para você. No deserto há comida que vem do céu, mas não tem colheita, não tem festa, não há frutificação. Deus coloca a nuvem durante o dia para proteger do calor, e Deus é a própria coluna de fogo à noite para esquentar, para simplesmente não haver ninguém morrendo congelado. No deserto não há prosperidade, queridos. No deserto não há o liberar e a manifestação de todas as riquezas que Deus quer liberar. Por quê? Porque não é lugar onde se planta nem onde se colhe. Tudo ali é provisório. Por quê? Porque não se chega a lugar nenhum. Sabe, eu quero dizer algo para você nessa noite. Aqui eu estou falando de provisão, de prosperidade e de riquezas que tem a ver com valores eternos na sua vida. Eu não estou falando de coisas somente. Eu estou falando de pessoas, de relacionamentos, de vida familiar, de princípios que tem a ver com valores de uma família, que simplesmente tem a ver com aquilo que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e a forma como eles vivem, onde eu e você fomos incluídos nessa família, onde Deus quer que você, dentro da sua casa, da sua família, viva desse jeito também, de uma provisão sobrenatural. Muitas pessoas perguntam para mim: pastor, você tem saudade do Brasil? Da comida do Brasil? Eu falo: não, não tenho não, irmão. Eu tenho saudade das pessoas. Eu tenho saudade dos relacionamentos. Eu tenho saudade daquilo que eu construí de forma espiritual com pessoas. Porque lá para o céu eu não vou levar o meu cargo, não vou levar a estrutura da igreja, não vou levar as cadeiras, mas eu vou levar você junto comigo, porque eu e você talvez possamos até ser vizinho lá. Sabe, então, o que você tem valorizado? Talvez você possa ter perdido um ente querido nesse tempo de pandemia, ou talvez você perdeu pessoas na sua vida por conta de relacionamentos. Agora, o que tem valor? O que é o valor para você? Eu até costumo brincar. Certa vez um homem, ele era muito rico, mas ele era muquinha, mão de vaca, mas era mão de vaca. E ele falou para a mulher dele: ó, o dia que eu morrer, eu quero que você coloque 100 mil euros no meu caixão, para que eu leve embora. Aí a mulher dele falou assim: ah, mas quer 100 mil euros? Ele falou assim: eu quero. Promete que você vai colocar 100 mil euros no meu caixão? Aí ela falou assim: prometo, eu vou pôr. Vou pôr 100 mil euros no seu caixão. Aí um dia esse homem morreu, e estava lá no velório, e as pessoas falaram para ela assim: você vai colocar 100 mil euros no caixão dele? Ela falou assim: vou, eu prometi. Aí sabe o que ela fez? Ela foi lá e fez um cheque nominal, colocou dentro do caixão e falou assim: a hora que você chegar lá, você desconta esse cheque, que você vai ter tudo lá. Vai ter tudo lá. É assim. O que você vai levar daqui? De coisas, nada. Mas sabe o que eu vou levar? Sabe o que você pode levar? vidas, valores, princípios. Quanto que vale seus filhos para você? Quanto que vale valores para você? Quanto que vale? Qual que é a sua riqueza? Jesus falou: não junteis tesouro na terra, mas junteis tesouro no céu. O que são tesouros no céu? Tesouros no céu tem a ver com viver uma vida que vale a pena ser vivida. É você viver uma vida segundo você estar no centro do coração da vontade de Deus. O pastor estava lá numa conferência em Portugal e ele falou assim: nossa, o melhor lugar do mundo é aqui em Portugal, que não sei o que lá. Eu falei assim: irmão, eu discordo de você. Ele falou assim: como? Eu falei assim: porque o melhor lugar do mundo é onde eu estou, é o lugar onde Deus me colocou. O melhor lugar do mundo é Berlim. Ele falou assim: não acho. Eu falei assim: para mim é. Se para você é Portugal, para mim é Alemanha, para mim é Berlim, porque o melhor lugar do mundo é onde você, é o lugar onde você está no centro do coração de Deus, querido. Você pode estar na Antártida, gelado, tá um grau lá hoje em Berlim, tá nevando lá. Alguém fala: nossa, Deus me livre. Mas se você gostar do frio, é um bom lugar para você estar. Mas independente do frio, você deve estar no centro da vontade de Deus e no caminho que o Senhor tem estabelecido para você. Amém?
Amém?
Sabe, eu li um versículo aqui agora. Muitas pessoas não sabem, mas existiam dois caminhos para chegar em Canaã. Fala a pessoa do seu lado: dois caminhos. E Deus mostra isso claramente em Êxodo capítulo 13, versículo 17. E ele diz o seguinte: Deus não levou o povo pelo caminho dos filisteus. Fala para a pessoa do seu lado assim: o primeiro caminho é o caminho da terra dos filisteus. Está escrito isso na Bíblia? Nós lemos? Sim, e é interessante que Deus fala que esse caminho é o caminho mais curto. O caminho da terra dos filisteus era o caminho mais curto, mas existia um outro caminho, que era o caminho do deserto. E quando Deus fala isso, é mais ou menos, se a gente fizer uma comparação, é quando Jesus diz o seguinte: existe dois caminhos, um é o caminho largo e outro é o caminho estreito. Qual que você escolhe? Sabe, o caminho largo é o caminho da terra dos filisteus, mas existe um outro caminho, que é o caminho estreito, é o caminho do deserto. É o lugar onde não há mais retorno. É o lugar onde você passa pelo Mar Vermelho e não tem como mais você retornar. E o fato de não ter como mais você retornar, sabe o que significa? É que Deus separou você do Egito. O amor dele te conquistou. E nada poderá separar você do amor de Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá te separar do amor que está em Cristo Jesus. E Deus simplesmente faz com que eu e você passamos pelo mar. E é um caminho muitas vezes estreito, que nos leva ao caminho que? Do deserto. Sabe, o caminho do deserto é um lugar que muitas vezes você não entende, mas é o lugar onde nós dependemos exclusivamente de Deus. Caminho estreito é caminho que exige de você fé. E deixa eu falar algo para você: conquistar as coisas no reino do Espírito só podem acontecer através da fé. Para você comprar alguma coisa aqui, você precisa de dinheiro, ou de crédito pelo menos. Sabe, no reino do Espírito, você chama as coisas à existência através, sabe do quê? Da fé. Então quando você abre a sua boca e declara: oh, essa igreja vai crescer, no final do ano vão ser 300 pessoas. Oh, eu vou abrir a minha boca e vou declarar sobre a minha família, sobre a minha casa, sobre os meus filhos. Oh, eles vão servir ao Senhor, eles vão se converter, eles vão prosperar, eles vão avançar. Sabe, isso é fé. Isso não são palavras de pensamento positivo. Não são palavras positivas. São palavras aonde eu creio, eu declaro. E quando eu abro a boca, isso é manifesto no reino do Espírito, querido. Sabe, os filisteus, eles eram os piores inimigos de Israel. E por que que Deus falou assim: eu não quero que vocês vão pelo caminho dos filisteus? Sabe por quê? Porque vocês andando pelo caminho dos filisteus, vocês vão olhar e vão simplesmente, ao ver a guerra, vocês vão querer voltar e retornar para de onde vocês saíram. O nome filisteu significa, sabe o quê? Você se encher de poeira, chafurdar de poeira. Nossa, esse verbo eu nunca ouvi falar, pastor. Chafurdar é você deitar e rolar e ficar tudo cheio de pó. Poeira. O nome filisteu significa isso. Fica cheio de pó. Esses dias eu estava lá na Alemanha, a gente batizou gente lá também, amém, queridos? Eu batizei duas pessoas lá, em Berlim. Mesmo a gente estando na quarta onda de lockdown lá, porque chegou a quarta onda do Covid lá já, né? Porque teve 32% da população que não quis vacinar. É uma escolha, mas esses 32% pegaram Covid. Por quê? Porque quem tinha vacinado, ele pegou Covid, mas ele virou assintomático. E aí ele contaminou esses outros que simplesmente não estavam vacinados. E aí sabe o que aconteceu? Lockdown, fechou tudo agora. Maior índice que está acontecendo lá. Mas fica tranquilo, você pode ficar perto de mim porque eu fiz teste, eu tomei vacina. Fique em paz, eu não vou te contaminar. E é um engraçado que eu fiquei uma semana... tive uma reunião no prédio, uma pessoa que estava com Covid, ela ficou do meu lado, 2 horas, Jonas, 2 horas sentada do meu lado, e sem máscara. E aí eu fiquei lá do lado dela, eu falei: e agora que eu não viajo para o Brasil? Mas aí eu vi que quem morre de véspera é peru. Deus tem o dia certo para mim e para você, Ele já contou e já tem estabelecido para as nossas vidas. E é dessa forma, é assim que funciona. Então, nós precisamos entender algo, queridos. Nós somos a igreja do Senhor, e Deus, Ele quer nos levar justamente a não nos enxafurdarmos com pó. Quando eu tirei a piscina lá, eu estava com uma roupa azul assim, mas ficou tudo cheio de poeira na minha calça. Aí eu tive que começar a bater, começar a me limpar. Sabe, mas eu e você precisamos entender algo, queridos. Eu e você já fomos limpos. Sabe, quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, a Bíblia diz que nós fomos lavados através do seu sangue. Sabe, nós somos lavados, nós somos redimidos. Deus nos tirou das trevas e nos lavou e nos purificou de todo o pecado. De todo o pecado. Então, quando a gente fala que você muitas vezes vai ser empoeirado, sabe o que acontece? É muitas vezes, eu e você temos muito acesso à internet hoje, queridos. Você ouve pregação o tempo inteiro, se você quiser. E o problema, muitas vezes, o que significa você ser enxafudado de poeira? É você ser enxafudado por um ensino que leva poeira sobre a sua fé, sobre a sua vida, sobre aquilo que você crê, e simplesmente, ele não te leva simplesmente a cair de volta em toda podridão e sujeira, mas ele simplesmente contamina o seu coração. E aí você vive uma vida, sabe do quê? Um cristianismo de culpa, um cristianismo onde você se sente julgado, um cristianismo onde você o tempo inteiro vive debaixo de acusação. Então muitas vezes, quando você recebe a poeira vem com som do quê? De acusação. Então qualquer ensino ou doutrina, querido, que faz você sentir culpado, faz você sentir sujo, faz você sentir mergulhado, sabe, na poeira da condenação, trata-se do quê? De uma obra de filisteu. Pastor, como é que pode isso? É simples. Muitas pessoas não percebem, mas os filisteus, eles estavam dentro da terra prometida. Eles estavam lá dentro. E isso tem a ver, sabe com o quê? Com posições que muitas vezes você recebemos. Sabe, alguma coisa tem feito você sentir sujo? Sabe, muitos ensinos vão dizer para você assim: ah, Deus está irado com você. Deus está bravo com você. Não tem como mais, queridos. Sabe por quê? Porque lá na cruz do Calvário, Deus já derramou toda a ira dele, do pecado, em Cristo Jesus. Eu e você precisamos lembrar daquilo que tem a ver com a obra consumada. Eu e você precisamos lembrar daquilo que já foi estabelecido e feito na cruz do Calvário. Cristo levou sobre si todos os nossos pecados. E esses pecados têm a ver com passado, com presente e com futuro. Sabe, talvez você não saiba que você vai pecar amanhã, mas se você pecar, Cristo já morreu por você lá atrás, por aquilo que você já fez. Sabe, quando você ouve um ensino disso, um ensino dessa forma, sabe, não é para você criar uma vida de libertinagem, mas é para você viver uma vida livre de condenação. Você viver uma vida livre de escravidão, uma vida livre de culpa. Jesus falou assim: vinde a mim, que eu quero trocar meu jugo com você. Você que está cansado, sobrecarregado, o meu jugo é leve e é suave, e ele não acrescenta dor nem peso. Sabe, Deus não está irado com você, e eu quero dizer isso para você nessa tarde. Deus ama você, Deus ama você, e o sangue dele removeu completamente o seu pecado. Sabe, o ensino, muitas vezes, o caminho dos filisteus vai fazer com que a poeira diga que você simplesmente está vivendo e que isso é uma mentira. Sabe, quando você recebe uma palavra cheia de unção, quando você recebe uma palavra cheia de vida, a palavra de Deus, ela precisa te levantar, ela precisa te erguer, você precisa ser alimentado por essa palavra. A palavra é viva, é eficaz, ela é cortante como uma espada, ela separa juntas e medulas, ela separa alma de espírito, e quando a palavra é liberada, oh, ela enche você de poder, de vida, de unção, de graça, de amor. Oh, isso é poderoso para mudar a sua vida. Eu não acredito num evangelho que não é prático e que não se aplique dentro das nossas vidas através de um mover espiritual. A palavra de Deus, queridos, ela é viva, ela não volta vazia. Quando você abre a boca e declara ela, sabe, ela vai e ela volta como um bumerangue dentro da sua mão para cumprir aquilo que ela tem estabelecido. Agora, como você responde? Como é que você tem vivido? Como é que você tem tomado a palavra de Deus para a sua vida? Sabe, o Espírito quer levar você para lugares mais elevados. A terra de Canaã significa a terra de descanso. Você tem descansado? Ou determinadas coisas na sua vida têm sido um jugo pesado? Sabe, os filisteus, eles vieram da descendência de Noé, especificamente de um filho de Noé chamado Cã. Cã gerou Mizraim. Para quem não sabe o que é Mizraim, em hebraico significa Egito. Os filisteus vieram de Mizraim, ou seja, os filisteus são netos do Egito, que entraram para Canaã e começaram a viver na terra prometida. Eles eram filhos de Noé. Sabe, alguns dizem que os filisteus representam o mundo, mas isso não faz sentido, porque os filisteus estavam dentro da terra prometida, então não faz sentido. Sabe, o Egito é um tipo do mundo, mas os filisteus não simbolizam o mundo. Como eu falei, estão dentro da terra prometida. Todavia, eles procedem do mundo. Eles têm a mentalidade do mundo. E a mentalidade daqueles que ensinam, sabe o quê? Um jugo pesado. Um jugo onde a palavra de Deus, ela é misturada. Quando convém, é pregada a lei. E quando não convém, é pregada a graça, e é uma mistura daquilo que você ouve. Mas eu quero dizer que Cristo Jesus dividiu a sua história, e não só a sua história, mas dividiu a história da humanidade. E a partir da cruz do Calvário, aquilo que tem a ver com a manifestação de Deus e o tratamento de Deus para mim e para você, se você for estudar um pouquinho fazer uma exegese, fazer um estudo sobre a palavra, sobre alianças, você vai ver que a aliança de Deus começou a ser nova a partir de Cristo. A forma como Deus trata você tem a ver com aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário. Amém? Agora tem um monte de mistura. Sabe, o Mar Vermelho, ele aponta justamente para aquilo que Cristo fez. O Mar Vermelho tem uma série de símbolos. Uma delas está lá em 1 Coríntios capítulo 10. Diz que aquele que passaram pelo mar, eles foram batizados em Moisés, como diz a palavra. E ali diz justamente que aquilo, o símbolo do batismo, é o símbolo justamente daquilo que Cristo fez. Ou ele morreu, ele foi ao sepulcro e ele ressuscitou ao terceiro dia. Isso é o símbolo da cruz do Calvário, queridos. Isso tem a ver com aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário para a minha vida e para a sua vida. Isso é a vida do que? É o cristianismo. Sabe, quando você se identifica com Cristo, você entende que você é um pecador e que precisa de um Salvador. Você tem disposição de morrer para o seu eu. Para o quê? Para que Cristo viva em você. E isso tem a ver com o quê? Com um novo nascimento, com aquilo que Cristo fez. Então eu e você precisamos entender algo. O caminho dos filisteus, você não precisa passar pelo mar. Não precisa. Mas o caminho do deserto, que é o caminho que Deus nos conduziu, é o caminho que tem que passar pelo mar. E o mar aponta para a cruz. Eu e você precisamos passar pela cruz. Jesus falou certa vez: vinde após mim, toma a tua cruz, negue-se a si mesmo, e o quê? Me siga. Sabe, muitas pessoas querem o caminho largo, o caminho fácil, mas o caminho que Cristo chamou para eu e você passarmos é o caminho que passa pela cruz, e essa cruz passa pela manifestação de tudo aquilo que Ele conquistou para nós. Sabe, para mim e para você, talvez não teve um preço muito alto, mas para Ele teve um preço que foi o preço de vida e de morte. Ele morreu para que nós tivéssemos vida, Ele derramou o sangue dEle para que eu e você pudéssemos ser purificados. E quando Pedro simplesmente falou para ele: ah, eu não quero que você lave meus pés, ele falou assim: você não deixar que eu te lave, você não tem parte comigo. Aí Pedro falou assim: não, então lava tudo, Jesus. Ele falou: não, só o pé é o suficiente. Sabe por quê? Porque eu e você já fomos lavados pelo sangue do Cordeiro. E hoje ainda nós continuamos sendo lavados pela água da palavra de Deus. Quando ele foi simplesmente liberado lá na cruz, ele simplesmente foi marcado ali na cruz, a lança que simplesmente veio sobre Jesus, ele tirou primeiro sangue, mas também depois tirou água. Primeiramente somos lavados pelo sangue, mas posteriormente somos lavados pela água da palavra de Deus, que nos lava do pó todos os dias. Era um hábito lá em Israel, você antes de comer, antes de chegar numa casa, você passava e lavava os pés para poder entrar, e principalmente para sentar na mesa. Sabe, Jesus já te lavou. Eu quero dizer que você pode sentar na mesa. Eu quero dizer que você pode comer da mesa do Pai. Sabe, você não precisa ficar vivendo de migalha que cai de cima da mesa. Você não precisa viver de coisas pequenas. Você precisa tomar posse de fé. Deus te chama para sentar na mesa. Há um banquete liberado, preparado para você. Sabe? Há um banquete liberado. Ah, pastor, ah, mas eu não sei se eu sou digno de sentar na mesa. Você é digno. Sabe por que você é digno? Porque Jesus é na sua vida e o sangue dele te representa. Não é a sua obra que te representa, mas é a obra que Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Davi, quando chamou Mefibosete para sentar na mesa, Mefibosete virou e falou assim: eu não sou digno. Ele falou assim: mas sou eu que estou te chamando. E eu quero dizer algo para você: quando você senta debaixo da mesa, eu quero dizer que a mesa não é de vidro, não. Sabe, o que fica debaixo da mesa fica lá. Deus não fica olhando para suas pernas tortas, não. Deus não fica olhando para sua imperfeição, porque quando Ele enxerga a minha, você, Ele enxerga Cristo. É assim. Agora eu quero sentar na mesa do Senhor, eu quero viver dessa forma. Sabe, Deus abriu o mar para mim e para você. O faraó tentou passar pelo mar. O que aconteceu com ele? Morreu, afogado. Sabe, o Senhor Jesus venceu Satanás e nos libertou completamente da posição de escravidão. O Rio Jordão aponta para a mesma coisa. Primeiro nós passamos pelo Mar Vermelho, depois nós passamos pelo Jordão. Para chegar na Terra Prometida, precisa passar por esses dois obstáculos, senão você não entra. O Jordão significa, sabe o quê? Lugar que você desce, lugar onde você tem disposição de se quebrantar, lugar que você tem disposição de se humilhar, lugar que disposição onde um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Sabe, um lugar onde você fala assim: Senhor, eu só preciso de uma coisa, eu só preciso do Senhor. Se não for o Senhor na minha vida, nada vai para frente. Se não for o Senhor a fazer, nada vai acontecer. Se não for a tua vontade, eu não vou. Se o Senhor não se mover, eu não vou me mover. Se o Senhor não liberar, eu não vou tomar posse, porque eu quero somente a vontade do Senhor. Sabe, você passa pelo Jordão e entra. Isso tudo indica que você entrou na Terra Prometida. Agora, entrar na Terra Prometida, queridos, é entrar na terra do descanso. É uma terra que emana leite e mel. Fala a pessoa do seu lado: a terra emana leite e mel. Sabe, sem a obra consumada da cruz do Calvário, não tem leite e não tem mel. Se você seguir o caminho dos filisteus, você não vai passar pelo mar, você não vai passar pelo Jordão. Pastor, é mais fácil, é mais rápido, mas sabe qual que é o resultado? É você voltar para a opressão do Egito. Fala a pessoa do seu lado: eu não quero voltar para a opressão do Egito. Sabe, os filisteus, eles muitas vezes vão dizer para você: não, você pode entrar pelo seu próprio esforço. Sempre vão mostrar assim: não, tudo depende de você. Você já percebeu? Alguém já ouviu falar sobre o primeiro amor? Sabe o que significa o primeiro amor na Bíblia? Significa que Ele nos amou primeiro. E quando Ele fala assim: volte ao primeiro amor, é: eu preciso voltar, saber, sabe o que? Que eu sou amado. Eu preciso voltar e entender que esse primeiro amor partiu dEle, que Ele me escolheu, Ele me amou primeiro. Antes da fundação do mundo, diz que Ele me amou e que Ele me escolheu. Quando eu tenho consciência desse amor sobre a minha vida, sabe, eu volto a viver dessa forma e entender que não depende do que eu faço para Ele. Sabe, porque o meu amor muitas vezes vai ser falho, o meu amor muitas vezes vai ser egoísta, o meu amor muitas vezes vai falhar, mas o amor dEle jamais falha, o amor dEle jamais acaba, o amor dEle é eterno, o amor dEle tem quatro dimensões, tem largura, profundidade, altura. Ele simplesmente nos cerca por todos os lados. E quando eu entendo isso, eu tenho disposição de me jogar nos braços dEle. O meu filho Rafael, quando era pequeno, ele pulava, o palco da Vila Mariana era só um pouquinho mais alto que esse, ele vinha correndo assim, e ele se jogava nos meus braços assim. Um dia eu estava de costas, eu só vi um vulto passando, só deu tempo de esticar o braço. Falei: Rafael, não faz isso. Aí ele falou assim: pai, você sempre me pega. Você sempre me pega, pai. Eu falei: filho, mas eu não tenho olhos nas costas. Na hora que ele falou aquilo para mim, Deus falou comigo. Deus falou para mim: você pode se atirar do jeito que ele se atira a qualquer momento, porque mesmo nas costas eu consigo enxergar e eu vou te pegar. E você sabe por que ele faz isso? Porque ele não tem medo, porque ele sabe que tem alguém que segura ele. Sabe, quando você crê e você se atira, Deus te segura. Você tem disposição de avançar, de ir, e a hora que você cai nos braços do Senhor, sabe o que acontece? Você descansa. Agora eu quero perguntar para você: você tem vivido uma vida de descanso ou você tem vivido uma vida de jugo pesado? Eu estou terminando já. Quanto que você pediu para o pessoal fazer isso, Marcelo? Sabe, queridos, a terra de Canaã, no Novo Testamento, é a terra de descanso. É uma terra de descanso. Não sou eu que falo isso. A palavra lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Não tem como abrir, né? Eu vou abrir aqui. Hebreus 3, 11. Vamos ver aqui na Bíblia. O que que diz? Hebreus, capítulo 3, versículo 11. Assim jurei na minha ira. Aqui ele está falando do povo de Israel, pelo fato, o fato de não ter crido que a terra de Canaã era uma terra boa. Deus virou para eles e falou assim: jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então, quando a gente fala de Canaã, quando a gente fala de terra prometida, segundo a palavra em Hebreus capítulo 3, versículo 11, na nova aliança, a terra de descanso, o descanso significa viver a Canaã de Deus nas nossas vidas. Sabe, certa vez Jesus estava num barco e havia uma grande tempestade acontecendo, e aí simplesmente aquela tempestade, Jesus estava dormindo, Jesus estava descansando no barco. E aí os discípulos começaram a chamar Jesus: Jesus, nós vamos morrer. O que eles tinham que ter feito? Te ensinar o que eles deviam ter feito. Sabe, você não devia ter acordado Jesus, não. Nessa situação, quero dizer para você: pega seu travesseiro, coloca do lado dele e dorme do lado dele. Descansa junto com ele, dorme do lado dele. Sabe, quando ele acordou, ele simplesmente disse: homens de pequena fé. Sabe, ele não disse homens de pequena fé simplesmente porque eles não conseguiram parar o vento, não conseguiram parar a tempestade. Ele simplesmente quis dizer o seguinte: ó, deita aqui do meu lado e descansa, deita aqui do meu lado, porque o que criou todo o universo, aquele que controla todas as coisas, aquele que controla a sua vida, que é Senhor e Salvador da sua vida, ele está no barco junto com você. Oh, ele não vai afundar, não vai acontecer nada. Por quê? Porque Deus nos chama, sabe para o quê? A descansar junto com ele. Essa é a terra prometida. Sabe, nós temos visto uma geração vivendo uma vida de angústia, angustiada, síndrome do pânico, porque angústia de que algo vai acontecer. Vive debaixo de medo. Por quê? Porque não entendeu. Sabe, Deus tem nos chamado, sabe o quê? A viver na terra prometida. Deus mesmo chamou: eles não entrarão aonde? No meu descanso. Na nova aliança, naquilo que tem a ver com o que Cristo conquistou, tem a ver com o descanso que Ele quer levar você e a mim. O caminho do deserto é para que a minha mentalidade, a sua mentalidade, seja mudada e movida, para que eu e você aprendamos, sabe o quê? A viver uma vida de descanso. Agora, o problema é que muitas vezes nós recebemos a notícia e nós saímos que nem perde o rumo. Ainda bem que isso não acontece aqui, só na Alemanha. Sabe, Deus quer te levar para descansar. Deus quer remover o jugo pesado de cima das suas costas. Eu vou ler um versículo para você aqui. E essa é a vida que Deus quer que você tenha. Deuteronômio capítulo 6, versículo 10 e 11. Havendo, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu aos teus pais, Abraão, Isaac e Jacó, te daria grandes e boas cidades. Fala a pessoa do seu lado: grandes e boas cidades. E aí eu vou complementar o que ele fala: grandes e boas cidades que você não edificou. É o que diz aqui na palavra. Aí ele continua: eu vou dar para vocês casas cheias de tudo o que é bom.
Amém.
E aí ele complementa, fala para a pessoa do seu lado: Deus vai te dar casa cheia de tudo de bom.
Amém.
Sabe o que Deus diz o seguinte no complemento? Ele diz assim: casas que você não encheu. Aí ele continua: poços abertos, vai vir água, vai vir rios de água viva liberados através dos poços abertos. Fala para a pessoa: Deus vai liberar poços sobre a sua vida. Fala para ele assim, que você não abriu. E ele continua: eu vou te dar vinhais e olivais. Ele vai te dar vinho. Vinho fala da alegria. Sabe, você vai ter uma alegria que não importa o que esteja acontecendo na sua volta. É a alegria do reino de Deus. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria. Ele flui de dentro do teu interior. Ele flui de dentro de você. O reino de Deus, a alegria do Senhor. Ah, tu tá, nossa, eu chutei o cachorro, dei uma topada no pé da cama, o dedinho estourou, fui mandado embora do trabalho. Oh, aconteceu tudo hoje, mas eu continuo alegre, eu continuo feliz. Sabe por quê? Porque ele vai te dar vinhais. Ele vai dar vinhais para você, e não só vinhais, mas ele vai te dar olivais. Não vai faltar unção, não vai faltar óleo, não vai faltar aquilo que a chama acesa no seu coração. Vai haver alimento, vai haver pão, vai haver casa, vai haver poço, vai haver provisão sobrenatural. Que lugar é esse, pastor? Esse é o lugar do descanso. É o lugar do descanso. Por isso que a Bíblia diz o seguinte: esforçai-vos para entrar aonde? No descanso. O mais difícil, querido, sabe o que é? É você descansar. O mais difícil é você simplesmente colocar o travesseiro lá do lado de Jesus e crer, e não colocar a mão e deitar a sua cabeça ali e dormir.
Cidades prontas, poços escavados, pomares plantados, casas cheias de tudo que era bom. Sabe, isso é um símbolo, sabe do quê? Da obra consumada que Jesus já fez na cruz do Calvário. Jesus já morreu na cruz e ele garantiu toda a provisão, toda a provisão que eu e você precisamos. Nós andamos em cima de uma obra consumada. Jesus falou: finished, está consumado, está estabelecido.
A promessa de Deus para o povo de Israel é: eu vou libertar vocês da escravidão e eu vou levar vocês para uma terra que emana leite e mel. Essa terra na nova aliança é a terra do descanso. Sabe o que é interessante? Eu estou terminando. Lá no Egito, o que tinha para comer no Egito era um trabalho muito árduo, queridos. As árvores que tinham lá no Egito e os frutos que tinham, sabe o que era? Era pepino, melão, alho, cebola. Você já pensou? Quem conhece um pouquinho de cultura nesse sentido, ele sabe que todas essas coisas elas dão no chão, tudo rasteiro. Então, sabe, para colher você precisa baixar. Agora, sabe o que acontece lá na terra da promessa? A Bíblia diz que vão ter vides, uva só dá em cima. Ele diz que vai ter figo. Sabe, figo vem de cima. Lá na terra prometida, sabe que tem romã. E é dessa forma. Sabe o que você precisa? Você precisa só estender a mão para pegar. Só estende a mão para pegar. Só estende a mão para receber. Só estende a mão para tomar posse. Sabe, esse é o quadro da promessa de Deus, das coisas da minha vida e na sua vida. Sabe, não complique o evangelho. Não complique. O evangelho do Senhor é simples. O evangelho do Senhor, as coisas são fáceis. Sabe, você não precisa mais pagar a promessa. Você não precisa pagar o preço que Jesus já pagou. Pastor, eu não preciso fazer nada. Precisa.
Existe um mandamento no Novo Testamento: creia. Fala a pessoa do seu lado, creia. Toma posse e creia. Sabe, você não precisa invejar seu colega de trabalho, que trabalha, nossa, tem tudo, ele, nossa, quase morrer para ter tudo aquilo. Sabe, você não vai precisar fazer muita coisa para ganhar mais do que ele. Sabe, o Senhor quer que você tenha tempo, sabe do quê? Queridos, essas coisas são tão poderosas, queridos. A minha esposa, antes de nós sairmos daqui, ela trabalhava no escritório junto com os irmãos dela. E ela trabalhava todos os dias da semana. Mas ela falou para os irmãos: ah, mas eu não posso trabalhar mais, porque a igreja tá pegando muito meu tempo. Ele falou: não, continua trabalhando. Aí ela começou a trabalhar só duas vezes por semana. E continuou recebendo o mesmo salário. Aí ela viu que não estava dando. Aí ela virou e falou assim: ah, eu não consigo trabalhar. Aí eles falaram para ela assim: ah, não dá, eu tenho que vir no escritório. Ela falou: não, vem só uma vez por semana aqui no escritório. Ela falou: mas está puxado por causa das crianças. Tá bom. Aí eles falaram: vem uma vez por semana só. Aí ela começou a ir uma vez por semana e continuou recebendo o mesmo salário. Aí sabe o que aconteceu? Aí ela foi pro. Ela falou assim: ó, tá puxado, que eu tenho que fazer as coisas em casa, né? Tá difícil. Aí eles falaram: não, não tem problema, a gente vai fazer um home office para você. Ela trabalhava de casa uma vez por semana e recebia o mesmo salário de quando ela trabalhava 5 dias da semana, todos os dias. É, isso é impossível. Ah, para você é, se você não crê. É simples. É simples. Sabe, a vontade de Deus é que você tenha tempo para desfrutar da sua família. A vontade de Deus é que você tenha tempo para culturar a Deus. Que você tenha tempo para simplesmente buscar o Senhor na célula, no domingo. Alguns falam: nossa, arrumei um trabalho de Deus. Aí o trabalho impede ele vir no culto, impede ele de ir na célula, impede ele de ter comunhão com Deus. Ele acha que ainda é de Deus. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, não entendeu nada. Não entendeu nada. Não entendeu. Tinha um rapaz lá na Vila Mariana, não vou dizer o nome dele, logicamente. Mas ele orava: pastor, ora para eu arrumar um emprego. Aí a gente orava, ele arrumava emprego, aí ele sumia. Aconteceu duas vezes isso. Na terceira vez eu falei assim: eu não vou orar mais para você arrumar emprego. Como você não vai orar para eu arrumar um emprego mais, pastor? Eu falei: não vou não, toda vez que arruma um emprego você some. O dia que você entender que não quer, Deus não quer você empregado, Ele quer você. O dia que você entender que Ele pode trazer provisão na sua vida, independente se você está em emprego ou não, o dia que você aprender a viver simplesmente na dependência total do Senhor, queridos, eu vou dizer para os irmãos, eu comecei a igreja com 20 pessoas devendo 3 mil euros. Eu pagava 300, a gente pagava 400 euros de aluguel e não tinha condição de pagar. Aí eu chamei a igreja e falei assim: ó, nós vamos mudar esse cenário. Aí chegou um tempo que Deus falou para mim: doa todas as coisas da igreja para a igreja da Bélgica. Eu doei. Doa tudo, todas as cadeiras, o som, bateria, tudo, porque a gente estava usando um salão de uma outra igreja e a gente tinha de tudo lá. E Deus falou assim: ó, dá tudo, porque você só pode ter novo se você abrir mão do velho. Só dá para você colocar roupa nova no seu guarda-roupa se você simplesmente abrir mão da velha. Os irmãos não sabem, mas quando eu fui embora aqui para a Alemanha, queridos, eu tinha minha casa, eu tenho minha casa lá na Vila Mariana ainda, e ela está alugada. E eu tinha acabado de colocar umas coisas muito boas lá. E Deus falou para mim assim: você não vai vender suas coisas. Você vai deixar lá, vai fazer um bazar. Quem for lá pode pegar o que quer e vai dar o quanto quiser para as suas coisas. Eu falei: Deus, mas como é isso? Minha mulher vai me matar. Eu falei isso para ela. Aí Deus falou para mim: você vai fazer isso, sabe por quê? Porque você vai querer um preço em determinadas coisas que você acha que tem um valor, e as pessoas não vão valorizar aquilo que você acha que tem valor. Então, para você não passar na raiva e vergonha, você vai dar. Porque quem dá, recebe. Quem vende, tem que comprar. É assim. E aí, sabe o que aconteceu? Eu abri, a pessoa foi lá. E pergunta, eu não fiz nenhum controle. Falei: irmãos, entra aí e vê o que vocês querem levar, depois você vê quanto quer dar. Tudo, desde talher, prato, louça, tudo, querido, tudo foi embora. Até um piano foi embora. Foi tudo embora. Aí sabe o que aconteceu? Eu cheguei lá na Alemanha, eu comprei tudo novo. Mas antes de eu comprar as coisas novas, eu comecei a chegar lá, a pessoa falou: viu, eu tenho uma mesa, você não quer uma mesa? Com seis cadeiras? Eu falei: quero. Falei assim: eu tenho duas bicicletas novas, você quer uma bicicleta? Quero. Sabe o que eu tenho? Eu tenho aqui isso, queridos. Eu comecei a receber coisa, e um monte de coisa começou a chegar. E sabe o que aconteceu na igreja? Quando eu abri mão para a Bélgica, esse ano nós fomos para o nosso prédio, queridos, eu comprei 70 cadeiras novas. Eu comprei mesa de som nova. Eu reformei o prédio inteiro. Eu gastei 22 mil euros no prédio. 22 mil euros dá 130 mil reais. E a minha igreja só tem 70 pessoas, 85 pessoas com aqueles que são frequentadores, os cachorros, a cachorro convertido e outras coisas mais. Em momento nenhum eu coloco a mão na minha cabeça e entro em desespero. Se vai ter. Sabe por quê? Porque eu sei de onde que vem. Eu sei que o meu descanso no Senhor. Sabe por quê? Porque eu entendi, porque a obra não é minha. A obra não é minha. A minha vida não é minha. Os meus filhos não são meus. Agora eu estou tendo que aprender com meus filhos. Entender que os meus filhos não são meus, são do Senhor. Meu filho mais velho está com 17 anos e tudo que você sabe que todo galinheiro, quando um galinho garnizé quer levantar voo, ele começa a ciscar e quer querer falar alto, né? Vocês já viram isso? Mas eu já falei para ele que lá no, naquele galinheiro só tem um galo. Mas aí eu tenho que entregar ele para o Senhor e descansar naquilo que Deus vai fazer a obra na vida dele. Eu tenho que amá-lo. Porque nessa fase, se eu não, simplesmente não entender que a identidade dele, ele precisa ser homem e se precisa se posicionar, ele não vai ser, não vai ter uma posição simplesmente para ser um homem e garantir a posição daquilo que tem a ver com a casa dele, com a família dele, quando precisar. Eu não posso abafar. Mas também não posso deixar que ele quebre honras e princípios que têm a ver com os valores de Deus. É assim. Agora, o caminho fácil, queridos, é o caminho dos filisteus. O caminho que você abre mão, o caminho que você olha para o seu casamento, para o seu marido, fala assim: não, não tem mais jeito, eu vou abrir mão mesmo. E aí sabe o que acontece? Você vive uma vida debaixo de jugo, debaixo de peso. Sabe, o povo, quando chegou lá para ver Canaã, Deus mandou 12 espias. Presta atenção nisso que eu vou te falar. Queridos, isso eu falo que Josué e Caleb eram homens muito, muito especiais. Eles eram homens de fé, queridos. Sabe por que eles eram homens de fé? Porque eles foram entrando na terra prometida e eles viram que tudo emanava leite e mel. Era uma terra boa, era uma terra cheia de vida, de promessa. Era uma terra de provisão, era uma terra onde falou: vamos lá, vamos tomar posse, vamos avançar. E aí era que eles voltaram e encontraram 10 que tinha contaminado todo o restante do povo. E sabe qual foi o pior? É que Deus falou assim: essa geração não vai entrar na terra prometida. Josué e Caleb, vocês vão entrar. Mas sabe o que aconteceu? Eles tiveram que esperar 40 anos para que isso acontecesse por causa dos outros 10. Talvez Deus colocou pessoas à sua volta, onde você vai ter que esperar a resposta dela, para que você entre justamente na promessa de tudo aquilo que tem a ver com o que Deus tem para você. Obrigado pelo aleluia de dois aí. É difícil, né, falar aleluia numa situação dessa. Talvez você estivesse na posição de Josué e Caleb e falasse assim: eu vou matar esses 10, eu vou pegar eles pelo pescoço, vou trucidar eles, que, ah, povo de incrédulo. Aí vem o xingamento de crente: ô incircunciso, filho de Jezabel. Queridos, Deus quer nos levar por um caminho aonde o descanso é aquilo que nós precisamos para tomar posse. Remove todo o jugo sobre a sua vida. Quando eles entraram em Canaã, eles se deram justamente, sabe sobre quem? Os filhos de Anak, que eram os gigantes. Ainda bem que ninguém aqui tem problema com gigante. Ainda bem que não se levanta gigante sobre a sua vida. E sabe o que acontece? Os filhos de Anak, sabe o que significa Anak, Jonas? Anak significa jugo. A Bíblia fala sobre três tipos de jugo, e eu vou só citar eles e quero orar por você. O primeiro jugo é o jugo do pecado. O pecado traz um jugo sobre a sua vida de condenação. Quem vive na posição do pecado, ele vive debaixo de condenação e vive debaixo de um jugo pesado. E esse jugo, a Bíblia mostra claramente ali em Lamentações, capítulo 1, versículo 14, diz assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão, elas estão entretecidas, subiram para o meu pescoço, e ele abateu a minha força, entregou-me o Senhor na mão daqueles contra os quais não posso resistir. Deixa eu falar algo para você. Deus quer que você lance fora o jugo do pecado da sua vida. Deus quer te levar para uma posição de descanso. Muitas vezes você não tem força porque o jugo do pecado tem te achado. Mas deixa eu falar algo para você. Você só vai entender e ser liberto o dia que você entender que você foi lavado e redimido, que não é pela sua força, mas é por aquilo que Cristo fez por você na cruz do Calvário. O segundo jugo é o jugo da lei. O que é o jugo da lei? É o jugo de que você achar que precisa agradar a Deus para ser aceito por Ele. É o jugo de você ter obras para barganhar com Deus e receber as bênçãos. Está lá em Atos capítulo 15, versículo 10. Agora, pois, porque tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós. Isso aqui tem a ver com quando os discípulos simplesmente se converteram e eles começaram a andar com os judeus e disseram: não, vocês agora precisam aceitar Jesus, mas vocês também precisam se circuncidar. Então, simplesmente disseram: não, vocês precisam agora, além da cruz do Calvário, vocês precisam se circuncidar para que vocês cumpram aquilo que tem a ver com Jesus. Então, nós vamos entender que a cruz do Calvário é o suficiente, queridos. Que Deus não chama mais andar debaixo da lei. Eles queriam que eles fizessem algo que nem os pais deles conseguiram carregar. Sabe, quando nós estamos debaixo do jugo da lei, nós nos sentimos indignos de sermos usados por Deus. Você acha que muitas vezes, sabe o que acontece? Você está fora do padrão. Você acha que Deus não pode te usar, porque você se sente cheio de poeira, você se sente sujo. Não, eu vou orar para o pastor Marcelo, para a pastora Alessandra, para o discipulador, para ele orar por mim, porque eles têm o telefone vermelho direto com Deus. Era igual o capitão Gordon, como é que é o nome? O comandante, hã? Comissário Gordon, chamar o Batman lá em Gotham City. Só ele tinha o telefone do Batman. Tem algumas pessoas que acham que só o pastor, ou só o líder, só alguém que está perto que pode chamar. Mas deixa eu falar para você. Muitas pessoas, e vou dizer algo aqui do meu espírito, dizer algo para você: você não precisa ter conhecimento para liderar, você precisa ter coração. Você precisa ter disposição e crer nessas verdades que eu estou falando para você. Sabe por que você não precisa? Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo vos ensinará todas as coisas.
Sabe quando você vai fazer determinada coisa, o Espírito Santo está lá para dizer para você: não faz isso. Sabe por quê? Você sabe o que é pecado, ninguém precisa dizer mais para você, porque ele habita dentro de você. Não pega esse caminho, faça isso ou faça aquilo, não fale desse jeito. Sabe, deixa eu falar para você, não viva mais debaixo de condenação, não vive mais debaixo de um jugo, sabe, não preciso dizer para você: ah, pastor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquele outro. Deixa eu falar uma coisa, que Deus já refalou com você. O Espírito Santo mora dentro de você. Tinha uma moça lá na igreja que ela se converteu e ela usava umas roupas do jeito que você está entendendo. Eu falo assim, que se ela fosse feia, ninguém ia falar das roupas dela. Se ela não tivesse um corpo bonito, ninguém ia falar. Mas como ela é uma moça bonita, uma moça que aí todo mundo fala, né? Aí, pastor, você não vai falar nada? Eu falei: não, não vou falar nada não. Mas como é que você não vai falar? Não, não vou falar, deixa Deus falar com ela. Vai orar, deixa o Espírito Santo falar com ela. Passou 15 dias, querido, 15 dias. Essa moça chegou para minha esposa e falou assim: eu preciso refazer todo o meu guarda-roupa. Por quê? Porque eu preciso cobrir, porque roupa foi feita para cobrir, não foi feita para mostrar. Por isso que Deus, na hora do pecado, ele fez roupa para o homem. O homem tentou fazer roupa para ele mesmo, com folha de figueira, mas Deus é o melhor estilista que existe. Ele foi lá e fez com a pele de cordeiro. E nós somos cobertos por isso. É assim que funciona. Aí sabe quem convenceu ela? Foi o Espírito Santo, que ela precisava simplesmente fazer isso. Se a gente tivesse ido lá falar com ela, ela nova convertida, ela talvez fecharia o coração e ia embora da igreja. Essa igreja legalista, cheia de hábitos e costumes. Mas não. O Espírito falou com ela. Sabe, se o Espírito falar com você, querido, oh Jesus, oh Deus, oh, você não atendeu o Espírito, você vai atender a mim? Mas remova todo o jugo da sua vida, da lei, querido. Você não precisa agradar a Deus mais não. Jesus, Deus já está satisfeito com Jesus. Hoje eu estava numa igreja nossa e aí cantaram aquela música: que se abra os céus, que o teu reino vem. Nossa fé, conhece a música? Essa música, ela fala da velha aliança. O céu já está aberto, o reino de Deus já veio e ele habita dentro de você. E eu quero dizer que quando abriu o céu, Deus abriu o céu e falou assim: ó, esse aí é o meu filho amado, em que eu tenho todo o meu prazer, ouvi a ele. Então quero dizer que quando Deus abriu o céu e falou que o céu estava aberto sobre a cabeça de Cristo, é que os céus estão abertos em Cristo. E se os céus estão abertos em Cristo, eu quero dizer que eu e você estamos sentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém. Essa é a minha posição e essa é a sua posição. Então o céu está aberto sobre mim, está aberto sobre minha família, sobre a minha casa, e eu vou descansar em cima disso. Quantos têm disposição de descansar no Senhor? E o último jugo que a Bíblia fala, que é o jugo desigual, está lá em 2 Coríntios capítulo 6, versículo 14. Muitos querem andar, muitos pegam esse versículo para falar sobre jugo desigual em relação a relacionamento. Ele serve para relacionamento também. Não tem como você casar rinoceronte com pato, nem gato com cachorro, queridos. Não tem como, são espécies diferentes. Você precisa entender que o seu DNA é o DNA de Cristo. Você é nova criatura, você é filho de Deus. Não dá para casar filho da luz com filho das trevas. É o que a Bíblia diz. Agora, quando ele fala sobre um jugo um jugo desigual, que é um peso, não é só sobre a questão do casamento, mas ele está falando a respeito de você entrar num jugo desigual da seguinte forma. Sabe, eu vejo pessoas que destroem o casamento. Por quê? Porque ele vai ouvir o amigo do mundo que está dizendo para ele: ó, separa. Aí sabe o que acontece? Ele coloca o jugo, sabe de onde? Do filho de Filisteu, falando para ele que é para simplesmente ele ir pelo caminho mais fácil. Separar é o caminho mais fácil, querido. Mas sabe o que acontece? Você perdoar
Você simplesmente orar pelo seu cônjuge. Você simplesmente crer que o Espírito Santo pode transformar o outro. Esse é o caminho mais difícil. É o caminho que vai ter mais preço, vai ter mais posição de fé, vai exigir mais. Agora, você está ouvindo quem? Qual é o jugo que está sendo lançado sobre a sua vida? Sabe, deixa eu falar algo para você. Eu sinto o meu espírito para falar com pessoas que têm negócios aqui. Você não precisa andar com o jugo que o mundo diz para você andar em relação aos seus negócios. O Espírito Santo quer conduzir você, o seu negócio. O mundo faz de um jeito, mas você não é filho do mundo. Você não tem o caminho mais fácil. Deus quer te prosperar, sabe para quê? Para que você pague muito imposto. Muito imposto. Muito. E você não precisa abrir mão de princípio. Você não precisa lançar um jugo que vai ser pesado. Eu conheci uma pessoa certa vez que ele era do mundo. Ele tinha um problema sério, Jonas. Sabe qual era o problema dele? Eu não sei como explicar para a Receita Federal os 10 milhões que eu tenho na minha conta. Ele não dormia. Não dormia. Ele ficava com medo de todo ano, quando vinha o imposto de renda, de ser preso. Por quê? Porque tomou o caminho dos filisteus. Ah, pastor, eu quero ter esse problema. Eu não quero. Eu não quero. Você quer ter esse problema? Eu não quero. Misericórdia. Ter problema com polícia. Ainda mais ser preso aqui no Brasil. Deus me livre. Misericórdia. Agora, sabe o que acontece? Muitas vezes nós entramos com a posição do jugo desigual. Pastor, eu posso ter amigo incrédulo? Lógico que você pode. O problema é você ouvir esse amigo incrédulo naquilo que ele tem como princípio e pensamento em relação às coisas que você vê. Posso ter amizade com gente fora? Lógico que pode. O problema é você fazer dela o seu confidente. Sabe, o jugo desigual, queridos, ele aconteceu quando os 10 espias falaram de incredulidade, enquanto Josué e Caleb falavam da posição do espírito de fé. O espírito deles era diferente. Você pode estar dentro da igreja, mas você pode ter o espírito de fé de Josué e Caleb. Você pode estar dentro da terra prometida, mas você pode ter o espírito simplesmente daqueles 10 espias que simplesmente olharam para a situação e abriram mão. Você escolhe qual caminho que você quer tomar. Caminho dos filisteus ou caminho do deserto? Pastor, eu estou no deserto. Mas eu quero dizer, você não precisa ficar no deserto. Você pode avançar. Você pode tomar posse. Não queira avançar naquilo que Deus tem para você debaixo de jugo. Remova hoje. Rapaz, teclado, vem aqui para mim, por favor. A equipe de louvor sabe tocar aquela música assim? Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Sabe bem que em Cristo vivo está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei. Acabou a voz.
Sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és rei.
O Espírito quer levar você ao descanso hoje. Remove todo o jugo, remove todo o peso. Vinde a mim, diz o Senhor. Coloque a sua vida diante de mim. Eu quero levar um jugo leve e suave sobre a sua vida, sobre seus relacionamentos, sobre seu trabalho, sobre tudo aquilo que eu tenho para gerar na sua vida. Quantos querem o jugo do leve do Senhor? Sabe, eu quero orar por você. Queria que você ficasse de pé. Feche seus olhos. Dá pra cantar aí ou não? Acho que é descansarei, não é isso? Feche os seus olhos. Queridos, o Espírito Santo habita dentro de você. Independente do louvor, da música, o descanso é uma conquista interior de dentro do seu coração. Eu sinto que tem pessoas aqui dentro que têm vivido ansiosas por conta de muitas situações. Mas o Senhor quer remover essa ansiedade dentro de você. Eu sinto que tem pessoas que têm orado por circunstâncias e talvez isso não aconteceu ainda. Deus quer ensinar você a descansar. Deus quer ensinar você a entregar. Coloca nas minhas mãos, diz o Senhor. Eu faço, eu fiz o universo, por que eu não posso fazer?
Sua vida, se o trovão e o mar se tem.